Fala, gente, estamos ao vivo e, como prometido, a live de hoje, né? A gente vai estar falando sobre a relação que que nosso intestino, nossa saúde intestinal, mais especificamente a composição de bactérias nesse intestino, que é chamada microbiota intestinal, como ela interfere em toda a nossa saúde aí desde nosso metabolismo, né, que vai atuar acelerando aí, comprometendo a absorção de alguns nutrientes e levando a alguns problemas de saúde. E também como essa composição do nosso intestino, nossa saúde intestinal, ela vai interferir na nossa saúde como todo, tá bom? Então, para começar aqui, dando uma introdução em relação a isso, muito importante assim saber que existem trilhões de bactérias nesse momento, agora no nosso intestino. E essas bactérias, elas, esses seres, né, tem bactérias, tem fungos também, tem outros micro-organismos. E esses micro-organismos, eles vivem em simbiose com a gente, né? Como a gente, nós somos hospedeiros deles, nos ajudam e nós ajudamos eles. E o que é que acontece? Esses micro-organismos que vivem lá, dependendo do estilo de vida que você leve, você, tua genética, o ambiente que você está inserido, essa composição de micro-organismos no teu intestino, ela vai mudar, tá? Isso é dinâmico, não é algo estático, não. Vai estar sempre mudando e também é bastante individualizado, tem vários fatores aí que estão envolvidos, por exemplo, o local que você mora, a tua idade, enfim, é muito individualizado essa questão da microbiota. O problema é que quando a gente deixa de ter um estilo de vida mais equilibrado, mais saudável, naturalmente a gente afeta também a composição desses micro-organismos que estão no intestino da gente. E quando essa composição ela muda, ela pode mudar para ser benéfica ou ser maléfica, né? Quando essa composição ela muda, a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio nessa flora intestinal, que vai gerar problemas como diarreia, como prisão, como distensão abdominal, fadiga, tá bom? Pode também estar relacionado com ansiedade, depressão, outros problemas mentais, porque alguns especialistas chamam o nosso intestino de segundo cérebro, porque ele é responsável por produzir um neurotransmissor bastante importante no nosso estado de humor, que é a serotonina, tá bom? Então, eu vou explicar mais à frente como o nosso estilo de vida e como a dieta pode influenciar nisso e quais alimentos a gente pode consumir para favorecer isso, tá? Como exercício também vai afetar essa questão da composição da microbiota, tá bom? Então, quando a gente fala aí de disbiose e esse desequilíbrio da microbiota, ela acaba sendo um fator de risco para, por exemplo, né, síndrome dos ovários policísticos, que é um problema aí que algumas mulheres desenvolvem, que gera infertilidade. A gente vai falar aí de Parkinson, de problemas mentais, né? Pode estar aí o transtorno de depressão, de ansiedade também tem envolvido. E a gente tem as doenças metabólicas mais comuns hoje em dia, que são obesidade e diabetes. Mas nos estudos que eu vi, né, passei hoje o dia estudando sobre isso, não é essa disbiose que ela parece levar a, por exemplo, quando a gente fala de obesidade e de diabetes, né, de doenças metabólicas e doenças cardiovasculares. Parece que se desequilibra, quando a doença se desenvolve, esse desequilíbrio também desenvolve e isso acaba ficando um ciclo de retroalimentação que acaba também comprometendo mais ainda a saúde da pessoa, né, a saúde do hospedeiro, digamos assim. E aí, como é que a gente pode diagnosticar essa disbiose, certo? Pode ser feito, o médico ele vai pedir lá um exame de urina, onde ele vai detectar lá se tem presente um produto chamado indican, que é é um produto do triptofano. O triptofano, ele é um precursor da serotonina, tá? Só para não ficar descomplicado. A serotonina é o neurotransmissor que está relacionado aí com o nosso estado de humor, como eu expliquei anteriormente. Então, quando ele detecta que esse Indican ele está muito alto, então há indicação de presença de disbiose. Mas não só isso, né? Tem os exames clínicos também que levam em conta todos os sintomas que eu falei, como fadiga, distensão abdominal, porque a pessoa acaba ficando com absorção de alguns, pode ficar com absorção de alguns nutrientes comprometida, né? Então ela vai talvez já relatar que quando eu como, sei lá, quando eu como pão ou consumo, não sei, feijão ou como banana, enfim, ela vai relatar que tem distensão, que tem um pouquinho de diarreia, que pode ter prisão de ventre, tá bom? E aí também tem algumas, a gente poderia falar aí de algumas doenças inflamatórias intestinais, né, que gera inflamação neste intestino, que também vão levar a esse desequilíbrio da microbiota intestinal, tá? Como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn. São problemas um pouco mais raros, a gente vê por aí, mas são problemas também que comprometem o trato gastrointestinal como todo e também essa questão da composição da microbiota. E aí, quando a gente vai para doenças mais comuns, como obesidade, né, e diabetes, que são as principais, que a gente pode mencionar e está mais voltado aí para o mundo da gente, a gente vê que a composição dessa microbiota ela é diferente. Por exemplo, teve estudos mostrando que, se eu não me engano, acho que foi em ratos, que a composição, quando fazia transferência, que uma das formas de tratamento quando a pessoa está muito comprometida em relação à microbiota é a transferência fecal, tá bom? Transferência de cocô mesmo, pega o cocô de uma pessoa que está saudável para pessoa que está comprometida. E nesse estudo eles fizeram a transferência fecal de uma pessoa que estava com obesidade, de um rato, se não me engano, que estava com obesidade, para um ratinho que estava ali saudável. E perceberam que o ratinho que antes era saudável, ele acabou desenvolvendo obesidade com o tempo. Então, tem se visto ainda falta estudos para assim bater o martelo, que é uma área mais recente. Esse aspecto aí nesse estudo do intestino e como ele da microbiota intestinal e como ele auxilia a nossa saúde, mas tem uma relação aí bastante importante na nossa saúde, certo? Então, alguns hábitos que comprometem bastante, vocês já devem saber, isso é um pouquinho óbvio, que é uma alimentação totalmente desequilibrada, né? Uma alimentação principalmente rica aí em açúcar. Então, ela vai comprometer essa composição da microbiota, ela vai reduzir a diversidade, né, de micro-organismos que existem nesse intestino. A gente vai ter um alto consumo de fibras, que a gente vai falar de verduras e legumes, com um efeito positivo. Então isso vai aumentar a diversidade, naturalmente vai ter impacto também na nossa imunidade. Eu vou falar depois dos alimentos especificamente que tem isso, certo? A gente pode falar também de dietas ricas em calorias, essas dietas que a gente consome mais calorias do que precisa. Essas dietas podem afetar um pouquinho aí a diversidade dessas bactérias, a composição desses micro-organismos, né? Consumo de alimentos de alto índice glicêmico, como eu falei, alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcar de rápida absorção vão prejudicar essa microbiota. Claro que aqui a gente está falando em uma alimentação que você consome esse tipo de alimento, né? A gente vamos falar aí de alimentos de alto índice glicêmico, biscoito, pão, pizza, tem mais doces em geral. E aí tem esse consumo excessivo, né? Vamos dizer que 80%, sei lá, 70% da tua alimentação vem deles. Então, Isso vai gerar realmente um comprometimento aí a médio prazo. Não é o fato de você ter aquele consumo pontual de pizza no final de semana. Opa, agora não. De pizza no final de semana, de lanchar ali um chocolatezinho, que isso vai comprometer aí a tua composição da tua microbiota, tá certo? Aí a gente tem também exposição aos chamados xenobióticos, né, que são substâncias químicas que vão comprometer a nossa saúde, que aí a gente vai ter agrotóxico, né, alimentos aí, verduras, legumes com agrotóxico, isso pode prejudicar. Tem também os desodorantes que a gente utiliza, produto de beleza, principalmente falando de mulher, que tem alguns produtos químicos aí que podem comprometer. Claro que isso, quando em excesso, a gente vai ter os poluentes que estão presentes no ar, né? Tem também a contaminação por metais pesados como mercúrio, cádmio e chumbo, tá bom? A vitamina D melhora a imunidade, consequentemente também vai melhorar aí essa microbiota. Então, é bastante interessante que se suplemente vitamina D, já que hoje em dia eu acho que 99%, 99% não, né? Mas muita gente aí não tem a exposição apropriada ao sol para poder fazer com que a gente produza vitamina D, tá bom? Então a gente tem que estar com 80% aí do corpo exposto, tem que ficar dependendo da pele, tem que ficar menos tempo ou mais tempo. Então é muito difícil de ter essa exposição adequada para produzir essa vitamina D. Então é melhor suplementar. Eu estou suplementando vitamina D atualmente porque não tem exposição solar suficiente. A quantidade, ela vai variar de pessoa para pessoa, certo? No geral, se utiliza aí entre 5 mil a 10 mil unidades, UIs, né, para poder fazer essa reposição da vitamina D, até ela ficar em níveis normais. Mas assim, varia bastante de pessoa a pessoa. Tem obesos mesmo, por exemplo, eles têm que usar talvez a quantidade maior, porque pode ter uma certa resistência à absorção da vitamina D, tá bom? Então é uma vitamina bastante importante. Alguns autores até chamam ela de hormônio, por tanto de coisa que ela faz no corpo. O principal que ela está relacionada aí é na imunidade e na saúde óssea, né, que ela ajuda aí na absorção do cálcio. Mas eu recomendaria bastante que, se vocês pudessem suplementar vitamina D, aí suplementem, tá? Que a exposição solar não é o suficiente. Um outro fator importante também é restrição. Quando a gente faz uma restrição, a dieta maluca, né? Faz essas dietas malucas com restrição muito severa, isso também compromete a composição da microbiota, certo? E as coisas assim legais que interferem de forma positiva vai ser o exercício físico, e principalmente a gente ter uma exposição ao ar livre, tá? Isso é bastante importante, que a gente tenha esse contato aí ao ar livre, porque a gente tem uma exposição maior a outros micro-organismos, e naturalmente isso vai comprometer também a nossa microbiota. Outro fator também assim que interfere de forma negativa é o fato da gente se preocupar com ambientes muito limpos. Então isso também, há pessoas que ficam muito dentro de casa, que não são expostas ao ar livre, isso também compromete a composição da microbiota. Utilização de antibióticos de forma recorrente, né, como o nome já diz, antibióticos serve para matar as bactérias que são maléficas para a gente, mas ele também vai prejudicar as que são benéficas no nosso intestino. Então isso vai comprometer. Claro que assim, você usou um antibiótico, está com uma doença aí por causa de uma bactéria, você usou naquele momento, isso vai comprometer vai reduzir um pouquinho a tua diversidade de microbiota naquele momento, mas conforme, se você for uma pessoa que tem um estilo de vida equilibrado, com o tempo aquilo ali você vai se restabelecer, entendeu? Porque você vai estar ofertando o alimento e as condições que esses micro-organismos precisam para se desenvolverem e se diversificarem. Então, é só relaxar. Um outro fator também que eu não mencionei no início é que pode até interferir e interfere, né? É até a nossa o tipo de nascimento que a gente teve, se for por parto normal ou por cesariana. Por quê? Na hora que a gente está nascendo, se for por parto natural, as microbiotas ali que estão na vagina da mãe, elas passam para a gente e também isso interfere a microbiota que está as microrganismos que estão presentes no leite materno. Então tudo isso interfere na nossa vida. E aí, conforme a gente for crescendo, se for uma criança, falando aí na infância, né? Se for uma criança que não é exposta muito ao ar livre, provavelmente vai ser uma criança com uma menor diversidade de microbiota, não vai desenvolver uma imunidade adequada, né? E vai acabar provavelmente sendo a criança mais alérgica, mais intolerante, enfim, tá bom? Inibidores de bomba protônica que são, esqueci o nome, pantoprazol, é usado aí para tratamento de gastrite, pantoprazol, não, esqueci o nome agora do remédio. Mas é um remédio para tratamento de problemas no que tem muito secreta muito ácido no estômago, então usa esses inibidores para poder reduzir. Um outro remédio também, outras medicações anti-inflamatórios também podem afetar essa composição da microbiota. E aí, o tratamento, voltando aqui para quando a gente fala de disbiose, aí dói, pessoal. O tratamento, quando a gente fala aqui de disbiose, é muito simples. Como eu falei para vocês, é basicamente mudanças de. Isso é omeprazol, esse remédio mesmo, omeprazol. O tratamento é bastante simples. A gente vai aí ter mudanças no. Precisar de mudanças totais no nosso estilo de vida, né? E como eu falei no início, na prática de exercício regular ela vai ser imprescindível, porque o exercício viu-se que ele tem um impacto na composição dessa microbiota. A redução do estresse, eu não falei, não mencionei, esqueci de falar. Estresse, ele também vai comprometer, por incrível que pareça. Então, a gente utilizar prática de mindfulness, de meditação, vai ser interessante, né, nesse aspecto, para melhorar, reduzir os níveis de estresse naturalmente, fazer com que essa microbiota melhore, e a alimentação, né, que é o essencial. Mas, falando da alimentação, a gente vai ter o consumo de, que eu vou falar mais um pouquinho depois, a gente vai ter aí o consumo dos prebióticos, que são alimentos que alimentam essas bactérias. E aí eu vou falar para vocês depois também quais alimentos eles são ricos em triptofano, né, que vão ajudar na formação aí da serotonina. Alimentos que são ricos em tirosina, que vão ajudar na formação da dopamina, que é um outro neurotransmissor que está associado aí com melhora de humor e outros alimentos, tá certo? Falando de metabolismo, qual a relação da microbiota intestinal com o metabolismo, certo? Quando a gente fala da composição da microbiota, ela quando está negativamente, ela quando está ali desequilibrada, ela vai gerar uma certa inflamação, digamos assim, certa forma, digamos assim, não, é uma inflamação sistêmica. E essa inflamação, ela vai comprometer ali a tua absorção de glicose, vai fazer com que você tenha uma resistência à insulina, ou seja, você fica com a maior dificuldade de absorver o açúcar dos alimentos que você consome devido a toda essa inflamação. Vai gerar inflamação aí no fígado, no tecido adiposo, resistência insulina, né? No fígado, no teu tecido adiposo, na tua gordura, né? No tecido gorduroso e no fígado. Então, isso fica, dificulta mais a tua de forma de absorver o açúcar de forma mais eficiente. Mas aí quando a gente muda, vai buscar aí ter um estilo de vida mais equilibrado, um estilo de vida mais saudável, a gente acaba fazendo, mudando essa composição dessas bactérias e ofertando os alimentos também para elas necessário, elas vão produzir o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que os mais conhecidos são o butirato, o propionato e o acetato. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm um efeito bem bacana aí, vão ajudar na o butirato vai ajudar o butirato, meu Deus, eles vão ajudar na saciedade, né? Então tem um efeito aí saciatogênico, vão auxiliar, então vai mandar mensagem ali pro cérebro, você vai ficar mais eficiente. Vai melhorar a tua sensibilidade à insulina, então você vai conseguir ter uma absorção, um aproveitamento melhor daquele açúcar que você, dos carboidratos que você está consumindo, tá? Então essa sensibilidade melhora. Claro que isso, dentro de um contexto como um todo, isso vai entrar como coadjuvante, a gente não adianta só olhar para essa questão da microbiota, porque você, naturalmente, quando você faz essa mostrar de mudanças de estilo de vida, né? Vai melhorar a tua acessibilidade à insulina, teu sono vai melhorar, enfim, você vai ter mais energia. Isso naturalmente vai causando um impacto nessa composição desses micro-organismos que vão fa fazer se gerar esse benefício para você também, tá bom? Então, não é só pensar a nível de intestino, né? Eu tô falando intestino aqui, mas aqui é um coadjuvante. Entendeu? Nesse processo, uma junção de fatores aí que vai fazer com que você melhore. Mas é importante mencionar, eu achei importante mencionar isso, porque é necessário vocês saberem como é que a gente pode afetar essa composição desses micro-organismos, como esses organismos que estão dentro da gente, eles comprometem, nos ajudam, né, de certa forma, a ter saúde, como essa composição se a gente tiver um estilo de vida desequilibrado, ela compromete como a gente pode melhorar através da alimentação. Então, voltando para os ácidos graxos aqui de cadeia curta, além de eles melhorarem essa questão da sensibilidade à insulina, eles também têm um efeito neuroprotetor, tá bom? Alguns estudos têm visto que parece ter aí uma relação. Tem um eixo de ligação, né, entre o intestino e o cérebro, e tem-se visto que esses distúrbios na microbiota, eles parecem estar associados também, percebe-se que tem pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, elas têm a microbiota diferente de um indivíduo normal. Então parece que a produção delas de hormônios, dos hormônios que eu citei anteriormente, serotonina, dopamina, fica um pouquinho comprometida por causa do um dos fatores, né? Não só, a gente não pode só culpar o intestino, né? Mas fica um pouquinho comprometida por causa também dessa questão desses micro-organismos, tá bom? Então tem se visto aí a relação dessa composição desses micro-organismos do intestino também com problemas mentais, então. Por isso que eu falei no início que é no intestino que 90%, se eu não me engano, essa porcentagem que a serotonina ela é produzida, tá bom? E aí, como é que a gente faz para melhorar a composição dessa microbiota através da alimentação, certo? Na alimentação, a gente vai ofertar os prebióticos, tá? Então, os prebióticos eles vão servir como um alimento para esses micro-organismos produzirem esses ácidos graxos de cadeia curta. Tem também a suplementação aí de probióticos já são esses micro-organismos prontos já para a pessoa tomar, tá bom? E tem essa opção dos probióticos. Geralmente a gente cuidando dessa parte da alimentação, na maioria dos casos, já é o suficiente. Claro que, como eu falei anteriormente, não é só a alimentação, tá? Tem a questão dos outros, todos os outros fatores aí no estilo de vida. Não adianta ter uma alimentação equilibrada e ser uma pessoa que estressada, que não dorme direito, porque isso não vai adiantar muita coisa, tá? É interessante que realmente se busque ter um estilo de vida equilibrado, e a alimentação aqui está inserida no meio desse contexto como um coadjuvante e não como um fator principal. Tá? Não adianta fazer só uma coisa porque não vai funcionar. Então, o que a gente pode comer falando de pré-biótico? A gente vai ter banana, a gente vai ter os tubérculos, né? Inhame, macaxeira, batata inglesa. Vai ter as fibras presente aí nas verduras e legumes, né? As principais que a gente pode falar aí em verdura tem a cebola, tem o alho também, certo? Que mais? Tem o alho poró. Tem aveia, tem um trigo também, olha aí que a gente. Alguns falam. Probióticos é um composto, né? Não é no alimento, não. É um suplemento que ele geralmente eu mando manipular ou já vem de pronto, né? Que ele já vem com composição de bactérias lá dentro de uma cápsula para você ingerir. Na maioria dos casos não é necessário você fazer o uso desses probióticos. Você ajustando o seu estilo de vida, você já vai ter uma melhora bem boa aí na tua composição corporal, principalmente se você utilizar esses alimentos que eu estou dizendo aqui agora. Ó, feijões também ajudam bastante. Então, vocês podem ver assim, que não tem muito segredo de nada. É naide. Pronto, é basicamente isso. Se você ajustar o teu estilo de vida, você não vai precisar utilizar muito esses probióticos, não. Eles são utilizados assim mais em casos que realmente a pessoa está com algum distúrbio mais sério, precisa ali fazer esse ajuste na saúde intestinal o mais rápido possível. Então, utilizando ali o probiótico, ela tem essa colonização de micro-organismos benéficos mais rápida, né? Porque tá tomando eles. Um outro probiótico que eu esqueci de falar aqui foi a biomassa de banana verde. Então, essa biomassa ela pode ser encontrada facilmente em casas de produtos naturais, né? É bem simples. Tem um jeito que pode fazer ela com a própria banana verde, mas eu não lembro como. Vou verificar isso e passo para vocês, tá? E ela é interessante também, principalmente para quem tem problemas de prisão de ventre. Ela ajuda bastante aí a soltar o intestino para quem tem esse tipo de problema. Eu falei anteriormente também dessa questão das doenças inflamatórias intestinais, então é importante vocês ficarem atentos a esses sintomas, né? Presença de diarreia constante, presença de constipação, porque tem algumas doenças inflamatórias intestinais que esses são os principais sintomas, né? Então, quando come algo específico, algum alimento específico, a pessoa tem diarreia. Então é bom verificar, né? Procurar um gastro para poder verificar isso, porque tem tratamento, né? Algumas são mais sérias e precisa retirar por um certo tempo certos grupos de alimento para poder fazer melhorar o quadro da pessoa, tá? Mas se não houver cuidado, a pessoa fica com problema de absorção de nutriente, vai emagrecendo, né? Vai comprometendo saúde, a imunidade vai caindo. E enfim, Então é legal ficar atento sempre a isso, né? Quando tiver muita presença aí de diarreia, de distensão abdominal. Mas também não é para pirar em relação a esses sintomas. É só para ficar atento, opa, tá com distensão. Quando eu como tal coisa, pode ser desbiose, pode não ser. Tem até o questionário que a gente aplica em relação para verificar se a pessoa está em risco de desbiose. Mas assim, se tiver e fazendo essas estratégias que eu mencionei aqui agora, né? Você melhorando e tendo um estilo de vida mais saudável e mais equilibrado, você consegue naturalmente ter uma maior diversidade e melhorar tua microbiota intestinal sem muita dificuldade. Esses prebióticos que eu mencionei, tem alguns que podem ser suplementados, mas eu acho que isso aí fica meio complicado, mas é só para mencionar aqui para você. Mas é possível, né? Os principais prebióticos são só para mencionar, né? É a inulina, que tem tá em todos esses alimentos que eu falei anteriormente, né? Inulina, amido resistente, que tem aí na biomassa mandana verde, vai estar no inhame, na batata doce, na batata inglesa, nos feijões, né? Tem os galactoligosacáridos também, tem os FOS, frutoligosacáridos, que tem no alho, na aveia, na banana. Então, assim, é bem importante, vocês podem ver que são alimentos que de fácil acesso. Tá bom, Helena, vi agora aqui teu comentário. Vocês podem ver que são alimentos assim de fácil acesso, não tem muito segredo, que vocês estão ali, provavelmente algumas pessoas consomem, então ali é só vocês fazerem ajustes, só buscar ter uma alimentação saudável, que você consegue ter uma melhora bem grande nessa microbiota. Em relação aos alimentos ricos aí em triptofano, então, a gente tem basicamente são as proteínas de origem animal, ovo, a gente vai ter cevada, a gente vai ter as carnes, né? Então, são alimentos ali que são ricos em triptofano, não tem muito mistério. Tirosina também. E é legal também consumir alimentos fermentados, né? Então, kombucha, kefir. Queijos curados pode ser interessante também, mas assim não tem muito segredo em relação a isso. Eu acho que muitas pessoas já consomem tudo isso que eu mencionei por aqui. Então assim é muito importante ter esses cuidados com o estilo de vida. Então percebam como nosso estilo de vida afeta a saúde intestinal e a saúde do nosso intestino. Ela vai afetar nossa saúde aí como todo. Tem uma área da ciência que está investigando bastante essa questão da relação, até estava lendo artigo hoje, como essa microbiota ela muda em pacientes que estão com doenças como esteatose hepática, obesidade e diabetes, mas ainda assim não se achou uma relação de causa e efeito, não é? Parece que não se sabe se é por causa da microbiota que causa esse efeito ou se é porque a pessoa desenvolve esse tipo de condição que ela vai desenvolver essa microbiota desequilibrada. Tá bom? Então, acho que era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Não gosto de fazer nem uns 40 minutinhos, não gosto de fazer live muito longa, mas eu queria elucidar bastante isso. Então, percebo que não é muito fácil. Então, ter um estilo de vida saudável não vai trazer só o benefício aí para o teu emagrecimento, para a tua perda de gordura, mas vai melhorar, principalmente pode melhorar tua saúde intestinal, que isso vai gerar um impacto na tua saúde mental, né, através da melhora e da produção mais eficiente de serotonina e de dopamina. Talvez você vá se sentir, teu estado de humor vá melhorar em relação a isso. Então, algumas pessoas relatam esse efeito. Então, cuida do teu intestino. Treina, procura treinar de forma regular, procura se expor mais ao ar livre. Se for correr, corre no parque ou corre na rua, né? Tenta se expor mais ao ar livre para você se expor mais a esses micro-organismos que são benéficos. Nem todas as bactérias são, nem todos os micro-organismos que a gente encontra por aí são maléficos, né? Então é interessante, quanto mais a gente ter essa diversidade de contato físico, é bem interessante aí para essa diversidade da nossa microbiota, que vai impactar naturalmente na nossa imunidade e na nossa saúde. Tá bom? Então acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver alguma sugestão, comenta aqui. Se não, eu vou encerrar a live daqui a pouco. Agradeço aí a quem participou, né? E semana que vem eu vou fazer. Vai ter live toda quarta-feira, vai ter live aqui às 19 horas. Não sei ainda o tema da próxima, tá? Mas eu tô pensando em falar sobre exercício de alta intensidade, já que eu falo aqui de nutrição, que é um tema também que eu tenho estudado bastante. Mas a gente vai vendo. Eu vou perguntar aqui para vocês nos stories e aí vocês que mandam, tá bom? Essa foi a live de hoje. Valeu pela participação. Fui e até semana que vem.